Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste final de semana, 23, 24 de novembro de 2024. No programa de hoje, vamos saber o que resultou dos encontros do G20 e da COP29. Vamos conhecer as 10 maiores economias do mundo. A China inaugura no Peru o maior e mais moderno porto da América Latina e oferece uma oferta tentadora para o Brasil. O perigoso incremento da guerra na Ucrânia, que segundo Putin, agora já é uma confrontação com a OTAN, falando de novo em armas nucleares. Os países do G20, grupo formado pelas maiores economias avançadas e emergentes do mundo, aprovaram uma declaração de líderes que manteve os principais pontos questionados pela Argentina de Javier Milei. Apesar de não ter bloqueado a publicação de um documento consensual, o governo do ultraliberal deixou claro que discorda de trechos do documento, sobre taxação de grandes fortunas, desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero. Após discordâncias, Buenos Aires cedeu e entrou na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta considerada por Lula como legado do Brasil para o G20, mas a contrariedade do governo argentino ficou clara no comunicado da Casa Rosada. Apesar do distanciamento da Argentina em alguns pontos tenha um efeito simbólico de enfraquecer o documento, o governo Lula celebrou a vitória de ter conseguido evitar que toda a declaração fosse inviabilizada.
O presidente Lula lançou oficialmente nesta segunda-feira a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza na abertura da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. A proposta foi idealizada pelo Brasil com o objetivo de acelerar os esforços globais para erradicar essas mazelas, consideradas prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa já teve a adesão de 81 países.
Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado.
Liderada pelo presidente ultraliberal Javier Milei, a Argentina foi inicialmente a única nação membro do G20 a não aderir à aliança, mas acabou decidindo também ingressar na iniciativa. Milei e Lula têm uma relação tensa, desde antes de o governante argentino assumir o poder em dezembro. A Aliança Global é uma ambiciosa iniciativa pessoal de Lula, líder da esquerda latino-americana, durante a presidência brasileira do G20 deste ano. Seu objetivo é erradicar a fome e a pobreza até 2030, assim como reduzir as desigualdades. A Aliança Global terá governança própria, vinculada ao G20, mas que não será restrita às nações que integram o grupo. A administração ficará a cargo de um conselho e pelo mecanismo de apoio. O sistema de governança deverá estar operacional até meados de 2025. Até lá, o Brasil dará o suporte temporário para funções essenciais.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou durante a sessão de abertura da cúpula do G20 que a resolução das guerras atualmente em curso no mundo seria o maior passo na luta contra a fome. Disse ele: o maior passo na luta contra a fome hoje viria da resolução de conflitos. E então pedimos novamente um cessar-fogo imediato em Gaza para que os reféns sejam libertados. Estamos profundamente preocupados com a situação dos civis palestinos, enfrentando fome e inação catastróficas, particularmente no norte de Gaza. O primeiro-ministro abordou ainda a guerra da Ucrânia, chamando o conflito de guerra ilegal da Rússia. Amanhã marca o milésimo dia da invasão de um Estado pacífico e soberano. Eles, no caso a Rússia, infligiram danos ao mundo todo, incluindo a segurança alimentar e energética. Pedimos novamente uma paz justa e duradoura, consistente com a Carta da ONU, salientou Starmer. Antes da cúpula, o premier britânico se reuniu com o líder chinês Xi Jinping em encontro marcado por tensão após menção de Stermer a direitos humanos e Taiwan. E no encerramento da cúpula do G20, o presidente Lula pediu aos países que antecipem as metas de redução dos poluentes.
Lula abriu o último dia do encontro de cúpula do G20 com um desafio aos líderes mundiais.
Proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais.
Os países mais ricos do mundo são responsáveis por grande parte da emissão dos gases poluentes que provocam o efeito estufa. A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, reforça a necessidade dessas nações reconhecerem o próprio papel neste processo.
Se os 80 países que são responsáveis por 80% do dinheiro e das emissões fizerem a sua parte para combater a mudança do clima e combater a pobreza, a desigualdade, a gente já teria 80% do problema resolvido.
As discussões sobre as mudanças climáticas e a transição energética no G20 buscam um comprometimento dos países envolvidos, o que também pode repercutir na COP29, que acontece no Azerbaijão. Lula quer que o debate seja feito antes da COP30, marcada para o ano que vem no Brasil. A conferência do G20 se destacou ainda pelos acordos bilaterais. A frieza aparente na relação entre o presidente Lula e o presidente Javier Milei foi deixada de lado para que os dois países formalizassem um acordo de cooperação energética, em que a Argentina vai exportar gás natural para o Brasil.
Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.
Muitos produtos brasileiros, como minério de ferro, os minerais críticos, mesmo produtos agrícolas, não são manufaturados aqui, são vendidos in natura, exatamente por falta de competitividade do nosso preço de gás. Como é que a gente reduz o preço? Aumentando a oferta. E nós fizemos esse acordo com a Argentina porque nós podemos chegar com o gás aqui 40% mais barato que a média comercializada no Brasil.
Para a diretora do BNDES, Luciana Costa, decisões que impactam diretamente a sociedade não devem incluir somente as grandes estruturas de poder.
Como que acontece a transição nas cidades? Na descarbonização do transporte público, universalização de saneamento, dragagem, tratamento de resíduos sólidos. Então, a sociedade civil, ela é parte da discussão da transição.
A relação entre povo e governantes também foi destacada na cerimônia de encerramento pelo presidente Lula.
Lembro as palavras de outro grande sul-africano, Nelson Mandela, que disse: é fácil demolir e destruir. Os heróis são aqueles que constroem. Vamos seguir construindo um mundo justo e um planeta sustentável.
A seguir. As conclusões da COP29.